O Contrabandista de Deus, áudio 30, continuação do capítulo 20. Cremos que o nosso grupo já cresceu o máximo que podia. Paramos de aceitar novos membros um pouco antes de nos tornarmos uma organização. Em vez disso, somos um organismo, uma associação viva e espontânea de pessoas que se conhecem intimamente, interessam-se profundamente uma pela outra e sentem uma pela outra a espécie de respeito que torna desnecessários regras e estatutos. Um grupo tem o tamanho certo, penso eu, quando cada membro pode orar todos os dias por todos os outros membros, individualmente e por nome, intercedendo pelas suas necessidades pessoais, bem como pelo sucesso de uma missão específica. Mas isso não significa que 20, 50, 100 outros grupos não possam se levantar, onde quer que o chamado seja ouvido, cada um obediente ao seu caráter particular, cada um trabalhando de maneira diferente para a vinda do mesmo reino. Esse é o papel que os obreiros de tempo parcial desempenham. Depois de uma viagem de instrução, esses obreiros vão para casa convencidos de que essa obra é possível. Eu não falei de outra coisa durante 2 meses depois que voltei para a escola, escreveu-nos um aluno do Instituto de Treinamento Bíblico fundado por Dwight e Moody, na Escócia, depois de uma viagem conosco à Cortina de Ferro. Mais alunos estão interessados e estamos planejando fazer uma viagem à Iugoslávia neste verão. Esse é o aspecto pedagógico da nossa obra, o treinamento de outros missionários. Insistimos em duas coisas apenas, da parte dos homens e mulheres que aceitamos como obreiros de tempo parcial: que cada um deles tenha tido uma experiência pessoal com Cristo e aprendam a trabalhar na plenitude do poder do Espírito Santo. E enfatizamos a importância de um ministério positivo entre os comunistas. Se uma pessoa parece estar abrigando ressentimentos pessoais contra um certo governo, ou se tem mais a dizer a respeito dos males do comunismo do que sobre a bondade de Deus, cremos que ele é um soldado mal armado para a batalha que nos depara. E assim a obra avança, sempre em mutação, sempre nova. Hoje em dia, podemos levar Bíblias legalmente para a Iugoslávia. Nós não as contrabandeamos mais para aquele país, porque a livraria bíblica está outra vez em funcionamento e fazendo um grande movimento. Em vez disso, no ano passado, demos a Jamil US$ 1.000 com os quais deveria comprar Bíblias para as igrejas que não têm dinheiro. É difícil acreditar que já faz mais de 10 anos que conheço o Jamil. Na Bulgária, Abraão ainda está procurando o seu Golias, só que agora ele tem pedras para sua funda, Bíblias de bolso, que lhe estamos levando a centenas. Nosso alvo para os próximos 2 anos é uma edição de bolso da Bíblia para cada país que entramos, inclusive na nova língua albanesa. Uma vez que tenhamos a Bíblia, cremos que Deus nos mostrará como colocá-la nas mãos de sua escolha. Na Alemanha Oriental, agora temos a liberdade de realizar concentrações evangelísticas, quase sem impedimento. Eu mesmo preguei para 4.000 pessoas de uma só vez ali, 2.000 sentadas em uma grande sala de conferências e mais 2.000, algumas de pé, nos fundos, outras ouvindo pelos altos falantes instalados do lado de fora. Com a vinda de Clássia, Eduardo e suas esposas para o grupo, estamos alcançando nosso alvo de visitar cada país pelo menos uma vez por ano. Voltei a visitar Cuba nesta primavera e, com a ajuda de Deus, visitarei mais 2 países antes do fim de 1967: Coreia do Norte e Vietnã do Norte. Há alguns países que certamente podemos visitar mais frequentemente, alguns deles até 12 vezes por ano. Onde quer que uma equipe se torne conhecida demais, outra toma o seu lugar. À medida que Deus nos possibilita, estamos começando a satisfazer outra necessidade que há na Cortina de Ferro: carros para os pastores locais. Um automóvel é um par de asas para o ministro, levando-o a aldeias e cidades onde, às vezes, não há um culto religioso há anos, ajudando-o a unir comunidades evangélicas que nem se conheciam. O primeiro desses carros foi enviado para William e Mara, no sul da Alemanha Oriental. Quando voltei de uma visita a William e mencionei em uma palestra que aquele homem, apesar da tosse que o atormentava, estava viajando milhares de quilômetros por ano de motocicleta, vários holandeses se reuniram e me presentearam com um cheque, a maior quantia que eu já havia recebido de uma só vez. André, disseram eles, este dinheiro tem um objetivo bem específico. Cremos que o William precisa ter um carro. Você quer comprar um para ele e dar-lhe em nosso nome? William mal pôde crer. Quando cheguei de carro em sua casa, nas belas montanhas da Saxônia, e entreguei-lhe as chaves do seu carro novo. Mara nos escreveu mais tarde dizendo que a tosse quase que já desaparecera. O primeiro carro de William ficou muito gasto e ele já ganhou outro dos mesmos amigos holandeses. Com este, ele começou um trabalho missionário de equipe, por conta própria, viajando pela Polônia e Tchecoslováquia para realizar concentrações para a mocidade com membros de seus grupos da Alemanha Oriental. E este, para mim, é o resultado mais entusiasmante de todos: o surgimento de um Ministério dos Cristãos de um país da própria cortina de ferro em favor dos crentes de outros desses países. Certamente era isso que Deus tinha em mente desde o princípio, que o bravo remanescente da sua igreja, espalhado por muitas nações, adquirisse força pelo fato de unir-se e perdesse o medo de estender a mão para uma ajuda mútua. Esses missionários de detrás da cortina não têm dinheiro para viajar, e isso nós podemos ajudar a suprir. Mas o resto da sua tarefa, liberdade para viajar dentro do bloco comunista e liberdade para realizar reuniões e se corresponderem, é infinitamente mais fácil para eles do que para nós que somos de fora. Uma igreja com a qual trabalhamos na Tchecoslováquia já enviou missionários para o Brasil e para a Coreia, onde eles já estão trabalhando lado a lado com missionários da Europa Ocidental. E assim, a maré de transformação continua. Nem toda mudança é boa. Enquanto há um afrouxamento de restrições aqui, há costumeiramente um endurecimento ali. Quase ao mesmo tempo que a livraria evangélica se abria de novo em Belgrado, houve uma nova campanha de repressão contra os crentes na Hungria. Durante os últimos meses, na China, centenas de milhares de bíblias e inários foram queimados, em meio a grande regozijo da Guarda Vermelha chinesa. Ou isso marca o fim do período do menosprezo desdenhoso do governo chinês, ou o começo de uma nova época de perseguição para os cristãos chineses. Resta-nos ver. Mas Deus nunca será derrotado. Embora ele possa ser contraditado, atacado, resistido, o resultado final jamais pode ser posto em dúvida. A cada dia vemos novas provas de que todas as coisas, mesmo até as más, cooperam para o bem dos que são chamados pelo seu nome. Há um padre católico na Romênia a quem temos ajudado a comprar Bíblias e outras mercadorias há vários anos. Em sua última viagem para a pátria, voltando de Viena, com o carro lotado de Bíblias, ele foi detido na fronteira de seu país e a carga foi descoberta. O padre ficou angustiado. Já estivera preso uma vez devido a uma falsa acusação de estar guardando o contrabando, mas agora ele estava metido em um crime verdadeiramente sério e era culpado mesmo. Uma Bíblia custa o salário de um mês na Romênia e ele estava levando 200. Naquele momento chegou outro carro à fronteira. Dele saiu um negociante que era bem conhecido no posto fiscal. Encaminhou-se jovialmente para o posto, saudando cada um dos guardas pelo nome. Diante do balcão, cheio de pilhas de Bíblias, ele parou e disse: Bíblias, disse ele, será que vocês não querem vendê-las para mim? Elas estão confiscadas, não estão? Sim, elas estão confiscadas, mas nós não podemos vendê-las para você. O negociante piscou um olho. Nem mesmo, disse ele, por e curvando, cochiçou um algarismo no ouvido do chefe da alfândega. Os olhos do funcionário arregalaram-se. Será que elas valem tanto? Mais do que isso, eu ainda vou ter é lucro. O funcionário pensou um momento. Deixe-me conversar com os colegas. Os três guardas fizeram uma rodinha e, quando saíram do pequeno círculo, aparentemente haviam decidido que o preço era suficientemente alto para valer a pena o sacrifício dos princípios. Assim, o negociante pagou-as em dinheiro, obteve a ajuda do padre para carregar o carro de Bíblias e entrou na Romênia. No posto fiscal, pairava um silêncio embaraçoso. Ainda sou acusado de contrabandear Bíblias? Perguntou por fim o padre. Bíblias? Perguntou o chefe da alfândega. Que Bíblias? Não há nenhuma Bíblia aqui. É melhor você atravessar logo, enquanto o portão está aberto. Quanto às Bíblias, embora tenham sido levadas ao mercado negro, elas também chegarão sãs e salvas à Romênia, onde de alguma forma os crentes encontrariam o dinheiro suficiente para comprá-las. Porém, de dentro de todos os sinais dos tempos, para nós o mais encorajador é a crescente liberdade de locomoção na maioria dos países comunistas. Há milhares de visitantes vindos do Ocidente todos os anos, e desses milhares, que tal se apenas umas centenas fossem conscientemente como cristãos, procurando seus irmãos? Mesmo pessoas que jamais haviam pensado em ser missionárias podem aí desempenhar um papel mais importante do que em qualquer outra coisa que se tenha feito até agora. Só em matéria de Bíblias, contrabandear um carro cheio é um negócio arriscado, mas a maioria dos fiscais da alfândega não dirá nada diante de um único exemplar da língua local, que se encontra nas sociedades bíblicas, entre os objetos de uso pessoal do viajante. A China e a Albânia são os dois únicos países que eu conheço onde uma Bíblia abandonada sobre uma mesa ou esquecida em uma cômoda não foi agarrada rapidamente por mãos famintas. Mil turistas, mil embaixadores de Deus. Turistas que não visitarão os museus, fábricas apenas, mas que encontrarão os lugares, na maioria das vezes pequenos e afastados, onde os crentes se reúnem para adorar, que podem levantar-se nesses cultos e falar apenas seis palavras abençoadas. Saudações dos seus irmãos da Holanda, da Inglaterra, Estados Unidos, do Brasil. Onde é que isso vai parar? Perguntei a Corey. Onde poderá ser barrada essa inundação de amor cristão? Não sei, disse ela e depois riu. Não sabemos o que nos espera adiante, lembra-se? Não sabemos onde estamos indo, mas estamos alegres porque estamos indo juntos. Juntos, nós dois, nós 12, milhares. Nenhum de nós sabe aonde essa estrada vai dar. Só sabemos que é a mais empolgante de todas as estradas. Fim do livro O Contrabandista de Deus. Apêndice. O que está acontecendo agora? Vez por outra, duas perguntas são feitas a Tibi e a mim a respeito do trabalho do irmão André. A primeira é: como vão as coisas na Cortina de Ferro? A segunda: o que fazer para ajudar financeiramente? Na semana passada, recebemos a visita do irmão André aqui em Nova York. Fizemos-lhes essas duas perguntas e aqui estão as respostas. Em muitos países da Cortina, as coisas mudaram para pior. Um amigo meu regressou há pouco de uma viagem de quase 2 meses pela China continental. Relatou-nos que não encontrou mais igrejas funcionando ali. A livraria evangélica de Xangai foi fechada. Não existe mais o seminário de Nanking. A situação na Albânia ainda é mais difícil. O governo anunciou oficialmente, em declaração recente, que a Albânia é o primeiro estado oficialmente socialista, querendo dizer com isso que instituições antiquadas, como a igreja, foram suprimidas. Há algum tempo, em transmissão radiofônica, foi dito que o governo da Albânia desarraigou quase todos, só restam poucos, aqueles indivíduos tão nocivos à sociedade, os crentes evangélicos. Na Tchecoslováquia é fácil se imaginar. Hoje, após a invasão russa, as condições estão piorando cada vez mais, à medida que a Rússia aumenta a pressão sobre os núcleos dentro da sociedade tcheca que não apoiam a política de linha dura do novo governo. A Rússia, foi interessante notar a reação provocada pelo livro O Contrabandista de Deus. Durante algum tempo, foi impossível a carros procedentes da Holanda atravessar as barreiras da Rússia. Temos tido de utilizar outros recursos. Agora, por exemplo, estamos trabalhando entre as forças russas de ocupação na Europa Oriental. Hoje, há centenas e centenas de rapazes que são mandados para a Europa Oriental como parte do exército de ocupação. Eles estão recebendo Bíblias e ouvindo testemunhos de pessoas da igreja remanescente. Estamos constantemente em oração, pedindo ao Senhor que pelo menos alguns desses rapazes retornem à pátria como missionários. Quanto ao trabalho em geral, está crescendo, mas ainda não chega para suprir todas as necessidades. A igreja ainda é perseguida em todos os países comunistas que tenho visitado. Ainda há necessidade de que milhares e milhares de indivíduos do Ocidente penetrem nesses países em viagens de negócios ou como turistas, levando palavras de ânimo e encorajamento, e também literaturas àqueles que estão famintos espiritualmente. Quando pedimos ao irmão André para nos explicar como as pessoas interessadas em auxiliá-lo podem fazê-lo, ele nos mostrou uma carta. Era de um casal de idade e a letra estava tremida. Vinha de Phoenix, Arizona. Tinha sido reendereçada ao irmão André pela Sociedade Bíblica Americana, para onde tinha sido enviada. Dizia: gostaríamos de enviar algum dinheiro para o ministério do irmão André. O que devemos fazer? Cartas desse tipo sempre me emocionam, disse André. Eu informei a eles que podiam mandar o dinheiro para o meu endereço na Holanda. Mas mesmo a parte financeira sendo tão importante, nossa necessidade básica é outra. Precisamos de um exército de milhares e milhares de indivíduos para levar Bíblias para dentro da cortina de ferro. Acima de tudo, porém, precisamos das orações fervorosas de nossos amigos ao redor do globo. A este pedido de oração, eu e Tibe desejamos acrescentar um pedido nosso. O irmão André não gosta de falar sobre sua saúde, mas amigos comuns nos informam que seu coração não está bom. Os médicos aconselharam-no várias vezes a parar um pouco, tirar um bom período de descanso e abandonar parte de sua pesada tarefa de contrabandear Bíblias e encorajar outros. A isto, André balança a cabeça como que para concordar, mas sua mente está longe dali. Já está planejando uma outra viagem. John e Elizabeth Sherrill. Continua no próximo áudio com os apêndices finais da segunda edição do livro.